pública a esses documentos. E, portanto, quer-nos parecer que é por essa via de... São documentos que não estão na posse da Assembleia da República, mas a que a Assembleia, enquanto representante dos cidadãos, deve ter o direito de aceder a documentos caso decida fazê-lo. E aí quer-nos parecer que a utilização da figura da resolução seria por aqui, ou seja, a Assembleia da República tem todo o direito de resolver que quer ter acesso a determinados documentos. Porquê? Porque a lei que vamos aprovar o permite. É essa habilitação legal que permitirá à Assembleia da República resolver querer ter acesso a documentos. Não se trata de desclassificar, trata-se de exercer um direito de acesso que a legislação lhe vai conferir. Por outro lado, não faz sentido dizer que a Assembleia da República decide por maioria simples, porque se em todas as situações em que a Constituição não exige uma maioria qualificada ou uma maioria absoluta, não há outra forma de decidir que não seja aquilo que nós chamamos normalmente de maioria simples e que a Constituição designa por decisão à pluralidade de votos. E, portanto, não é preciso dizer isso, porque o regime tem mesmo que ser esse, não pode ser outro. Não pode ser outro. Por outro lado, há uma questão que merece cuidado, que é a questão da retroatividade. Como se sabe, a retroatividade das leis é um princípio excepcional, que obedece também a requisitos constitucionais, e depois há que ver que a retroatividade vai até onde? Vai até o século XIX? Vai até aos anos 50 do século XX? Ou é à medida? Não é? E não é bom que seja à medida. E, portanto, é preciso que haja uma... para não entrarmos naquela discussão eterna...
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Eu concluo, Sr. Presidente, que é o PSD a dizer que deve-se desclassificar aquilo que foi feito pelo PS e o PS a dizer que deve-se desclassificar o que foi feito pelo PSD. E como o debate não deve ser esse, devemos encontrar aqui uma forma limpa de eficácia da entrada em vigor da produção de efeitos por esta legislação. Iremos viabilizá-la, mas pensamos que, do ponto de vista da especialidade, há aqui obras importantes a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O segredo é a alma do negócio, dizem. Sobretudo se esse negócio envolver empréstimos de favor, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, jogos de poder, corrupção e evasão fiscal. Em Portugal, como no mundo, o princípio do segredo profissional, do segredo bancário, do segredo do negócio tem-se sobreposto sempre ao princípio da transparência, da redistribuição da riqueza e até do interesse público. E não falamos aqui apenas do Estado ou dos negócios que envolvem o Estado e privados. Falamos também de negócios entre privados. Nós entendemos que o segredo não se pode opor nunca ao interesse público e por isso sempre procuramos limitar de forma consistente a divulgação e defendemos sempre a divulgação de auditorias, de contratos, de informações sobre devedores, de relatórios secretos. Tem sido sempre essa a nossa postura no debate público e a nossa posição. A Assembleia da República não deve depender de comissões parlamentares de inquérito para conseguir aceder a documentos que interessam a todos. E eu aqui diria mais, a questão não é apenas aceder aos documentos, é poder divulgá-los, torná-los públicos. Porque depois dá-se o caso da Assembleia da República ficar nos braços com centenas de documentos e não os poder divulgar e não poder haver o necessário escrutínio sobre esses documentos. Esta obrigação de divulgação em nome do interesse público aplica-se, obviamente, em primeiro lugar, ao Estado. E no Estado, e é no Estado, que a falta de dados e a falta de estatísticas e de transparência é gritante. Desde os dados sobre a utilização de benefícios fiscais, simples dados de execução orçamental e de, por exemplo, de despesa fiscal, mas também de dados fiscais sobre alguns impostos, até ao levantamento dos imóveis ou do número de trabalhadores do Estado por escalão de rendimento, não temos informações para fazer o debate público. E torna-se mais grave quando se trata de relações com os privados. Posso-vos dar alguns exemplos de documentos que já pedimos e que ainda não recebemos. Contratos de privatização da ANA, da TAP, da REN e da EDP, feitos por PSD e CDS, nunca tivemos acesso. Contratos da venda do novo banco foram entregues à Assembleia da República com uma cláusula de confidencialidade e, portanto, não podem ser divulgados. Contratos de prolongamento das concessões das barragens na altura do governo José Sócrates não foram publicados, não foram conhecidos. Tudo isto impede um debate público sobre os grandes negócios do Estado. E não é apenas quando o Estado socorre a empresas privadas. São negócios que dão milhões em lucros a empresas privadas. Não tem que haver um socorro. Basta vender recursos públicos que interessam a todos e, por isso, toda a gente deveria ter acesso às condições em que a venda desses recursos públicos aconteceu. Porquê é que esses contratos são segredo? Será que são um segredo para proteger os contribuintes? Não parece. Será que são segredos para proteger o Estado? Também não me parece. Parece-me que são segredo para proteger os ministros e os governantes que os fizeram e também as empresas privadas que lucram com esses mesmos contratos e por isso não podemos aceitá-lo. Para além dos contratos de privatização e com privados, há outras preocupações que temos. São, por exemplo, serviços de assessoria jurídica que não vão à base de dados de contratação pública e sobre o qual não há informação do Estado. Despachos que a Assembleia da República luta para ter acesso, mas que o Governo guarda, nomeadamente o despacho que aprovou a venda agora da concessão das barragens da EDP à Engie. Mas também negócios sobre privado, entre privados que envolvem bens do Estado, como é o caso da venda da concessão das 6 barragens Miranda do Douro da EDP à Engie. É um negócio entre privados, mas em que está em causa não só uma possível fuga aos impostos, mas também a concessão de um bem público. Devemos ou não devemos ter acesso a esse contrato. E por isso termino dizendo que acompanharemos esta proposta, ela aproxima-se em tudo daquilo que sempre defendemos, achamos que ela pode ir mais longe, não só no seu âmbito, mas também na forma de divulgação. Achamos que ela não deve depender necessariamente de uma aprovação na Assembleia da República, mas deve ser um princípio obrigatório. Há contratos que devem ser, por defeito, públicos. Em nome da transparência, faremos com certeza esse debate na especialidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a respeito deste tema, gostaria de começar por fazer uma referência que o Partido Socialista revê-se e está de acordo com o princípio da transparência e de uma administração aberta. E é deste ponto de partida que começamos este mesmo debate. E a administração aberta e o conhecimento de todos os compromissos do Estado não pode também ser construída com base em pôr e em torces na própria orgânica e no nosso sistema jurídico-constitucional. Também é importante referi-lo. Portanto, a transparência não pode ser evocada para, como digamos por vezes, em vez de efetivamente ser uma transparência, ser um caminho para algum marketing político. Também é preciso termos em consciência isso mesmo. Queria dizer-vos precisamente o seguinte, e as questões que, sem prejuízo de uma discussão com certeza teremos que ter sobre este assunto, importam em focarmos, e se estamos de acordo sobre os princípios, importa focarmos na forma como os tratamos e como os respeitamos e como encontramos as soluções. Aliás, já houve aqui algumas críticas que no Partido Socialista foram feitas, que o Partido Socialista, infelizmente, não tem nenhum rebuço em acompanhar até se rever nas mesmas. Porque também há uma nota que é importante fazer notar. O diplomas, conforme foram apresentados, não questionam, não põem em crise, nem sequer fazem a crítica ao regime que temos em funcionamento, que é o regime do Decreto-Lei 26 de 2006, onde tem um conjunto de mecanismos que têm a ver com a transparência e, portanto, acho que há aqui um enfoque distorcido quando se fala de desclassificação. A Assembleia da República não cabe classificar ou desclassificar. A Assembleia da República cabe sim conhecer, exercer o seu mandato de fiscalização e é nesse quadro de transparência com os cidadãos e é nesse quadro que nós nos colocamos. E, ora, por isso mesmo, e mantermos a questão, nos termos em questão, haveria um notório conflito entre a proposta que é apresentada e todo o regime que nós temos no nosso ordenamento jurídico sobre a transparência e o acesso a documentos públicos. E é nesta perspectiva, aliás, esse regime é um regime que também decorre da importação para o direito interno de um conjunto de normas diretivas europeias e também de proteção de dados e que nós, de alguma maneira, penso que não está na génese e no pensamento dos propositores, pura e simplesmente implodi-lo e jogá-lo pela janela fora de uma assentada, porque não é esse. Esses são também princípios basilares do Estado de Direito que a transparência não põe em causa, antes, pelo contrário, reforça. Estes projetos, portanto, como disse, assentam numa notória confusão de conceitos e nós teremos com certeza a possibilidade, ou deveremos ter, ou teremos que ter, inclusivamente, a necessidade de os rever e de os colocar no sítio certo. Tornar documentos administrativos acessíveis hoje é possível, é facto, mas também reconheço que temos um sistema que, por vezes, e não me custa muito dizer isso, ou pelo caminho pela CPD, pela Comissão de Proteção de Dados, ou pelo caminho da LADA, nós encontramos dificuldades que por vezes seriam se calhar melhor e seria se calhar também um pensamento a ter, é porque não, à semelhança de muitos países europeus, nós não temos um sistema que agrupe no quadro da proteção de dados e também no sistema, no próprio regime da transparência, uma única só entidade que possa fazer esta verificação, esta classificação, esta desclassificação e garantir este efetivo acesso. É uma pista que deixa à reflexão e que poderá e deverá, na minha perspectiva, ser considerada no nosso debate. A AR, a seguir e a aprovar o que está aqui, estaria hoje a pôr em causa a sua função parlamentar e teria claramente a entrar naquilo que seria uma função administrativa. E eu chamo a atenção que, de facto, já tivemos aqui, e até recentemente, em 2019, um mecanismo que aprovamos, que já foi hoje aqui referido, que nos permite ter acesso a um conjunto de documentação e de informação, nomeadamente sobre o sistema bancário, que todos nós tínhamos a certeza é uma das motivações dos propositores. Mas há, pois, perguntas que nos colocam para o PSD e, portanto, o sistema bancário. Eu concordo. Mas a pergunta, e o sistema de saúde? Os senhores não querem conhecer os contratos do sistema de saúde, das questões de saúde? Ou essas não fazem parte das vossas preocupações? Ou é um setor tão caro, que merece para o PSD o sigilo? São contradições evidentes destes diplomas que também importa referir. E quanto ao projeto do PAN, eu também gostaria que, se fosse possível, um racional, porque 14 anos para trás? Porque não um, porque não cinco? Se o seu deputado André Silva me conseguir explicar porquê 14 anos para trás, eu gostava de perceber. Aliás, isto entronca numa outra das questões, que é a questão de retroatividade. Acho que não, também temos de ter um cuidado muito, porque não podemos pôr em causa um conjunto de compromissos, sem prejuízo até, eu não quero discutir se as medidas de confidencialidade que podem estar nesses contratos sejam corretas ou não, mas nós temos um ordenamento jurídico que temos que respeitar. Portanto, é neste quadro geral preocupação com a transparência
que o Partido Socialista, deputado.
Vou já terminar, Sra. Presidente, se colocará e, portanto, relativamente a estes projetos, repito, com a mesma declaração que comecei, transparência, administração aberta, são princípios muito caros ao Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Chegámos ao fim deste debate para proceder ao encerramento, aliás, antes do fim, para proceder ao encerramento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais agradecer todas as intervenções, acho que foram bastante úteis. Algumas trouxeram até algumas sugestões e propostas que eu agradeço e que nós devemos, efetivamente, se este projeto for aprovado na generalidade, ponderar na especialidade. Naturalmente que o projeto que hoje trazemos aqui não tem soluções fechadas em tudo. É um ponto de partida para a discussão da especialidade, conquanto passe na generalidade. Portanto, o alargamento a outros setores, por exemplo, foi aqui referido à saúde. Podemos equacionar, não tomo isso como fechado, nenhum de nós tomará isso como fechado. Aquilo que me preocupa é que, efetivamente, os cidadãos, / contribuintes, e, portanto, há contribuintes que não são necessariamente cidadãos portugueses, mas que também contribuem para o Estado, com o pagamento dos seus impostos, portanto, eles devem poder aceder a algumas destas informações, e é aquilo que nós propomos. A nossa solução diz claramente que, a partir do momento da dita desclassificação, pode ser o direito de acesso à informação. É uma questão de terminologia ou de técnica jurídica, não vejo objeções a isso, mas a partir do momento em que isso aconteça, essa informação passa a ser do domínio público sem qualquer restrição, tirando as restrições que decorram do segredo de Estado, do segredo de Justiça ou da proteção de dados que aqui se deva impor. Há, no entanto, uma conclusão que eu tiro deste debate. Há um amplo consenso neste Parlamento para que se avance com uma solução. E esta não é uma solução administrativa. E não é uma solução que vem desvirtuar o quadro legal que já hoje existe. Precisamente porque o quadro legal existente é um quadro muito determinístico relativamente a certas situações. Mas esta não está prevista em lado nenhum. E nós queremos resolver definitivamente esse problema. E isto para nós é claro. Há um consenso, nós desafiamos, portanto, o PS, que me pareceu que foi aquele partido mais hesitante, não percebi exatamente a posição, que se junte a nós e que ajude na especialidade a melhorar os projetos de lei que estão em cima da mesa. Ganhará a transparência, ganhará a democracia, ganharão os cidadãos. estamos a falar do uso de dinheiros públicos e, portanto, todos eles devem poder conhecer a sua utilização ou o seu comprometimento. Obrigado.
Peço conclu... Muito obrigada.